Sejam bem-vindos nesta manhã de calor. E eu gostava de começar por dar as boas-vindas ao Sr. Ministro da Educação, Professor João Costa, e ao Sr. Secretário de Estado da Educação, Dr. António Leite, e a todos os deputados e deputadas que estão aqui presentes para esta primeira audição, a audição por requerimento do PCP, do PAN e do Bloco de Esquerda, sobre a alteração ao regime de mobilidade por doença. Nós vamos ter um dia longo, porque a seguir a esta audição vamos ter a regimental, e portanto eu tenciono fazer um breve intervalo entre as duas, para também nos dar tempo para respirar um pouco e também dar um pouco de descanso aos nossos governantes que estão aqui connosco hoje. A primeira audição é por requerimento e a sequência desta, eu só vou lembrar a grelha para todos, que é cada grupo parlamentar que apresenta um requerimento tem 5 minutos, a seguir ao qual o Sr. Ministro terá 5 minutos para responder. Depois seguem-se os partidos, da mesma forma os vários partidos que pertencem a esta Comissão de Educação e Ciência, e no fim desta série de perguntas de 5 minutos e respostas de 5 minutos, temos uma segunda ronda mais curta, em que só os partidos requerentes terão a oportunidade de se pronunciarem e o Sr. Ministro de responder, e aí os períodos são de 3 minutos cada um. Eu dava de imediato a palavra à deputada Diana Ferreira, penso eu, que é quem vai fazer a intervenção pelo PCP. Como vamos ter um dia muito longo, eu gostava, pedir a todos que se limitassem exatamente ao tempo que são devidos, porque eu vou começar a fazer barulho quando chegar aos fins dos 5 minutos, para ver se a gente consegue manter esta grelha da forma como está indicada e todos foram avisados de antemão. Senhora Deputada Diana Ferreira, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. 5 minutos nesta primeira intervenção inicial, correto?
Exatamente.
Muito bem, muito obrigada. Cumprimento o Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. E, Sr. Ministro, o PCP apresentou este requerimento com preocupações grandes relativamente ao diploma que foi publicado no que refere à mobilidade docente. Porque aquelas que são as normas que estão de alguma forma publicadas no Decreto-Lei 41/2022 acabam por excluir um alargado conjunto de professores que poderia e deveria beneficiar deste direito e que acaba por não conseguir beneficiar do mesmo. Estamos a falar de professores, por exemplo, com doenças incapacitantes que não possam fazer deslocações diárias ou que não tenham sequer condições para assumir componente letiva, mas que possam desenvolver outro tipo de atividade docente, ou mesmo que não tenham vaga para a escola da localidade para a qual deveriam ser deslocados. Poderíamos, e no requerimento que apresentamos, com certeza o Sr. Ministro também teve a oportunidade de ver, colocamos exemplos concretos de professores que, podendo beneficiar deste mesmo direito, acabam por ficar excluídos de acordo com aquela que é a redação da lei, o que coloca naturalmente também em causa aqui no fundo este direito dos professores, mas que traz também prejuízos para os próprios alunos e para a escola pública. O entendimento que temos também sobre estas alterações da legislação da mobilidade por doença é que efetivamente acaba por prejudicar de forma significativa um grupo alargado de professores. O pedido de mobilidade por doença é de uma situação de especial fragilidade também para os professores próprios professores e que nesse entendimento devem ser garantidas todas as condições a todos aqueles que, fazendo este pedido, naturalmente ele necessitem, para que possam cumprir este direito. Nós sabemos, Sr. Ministro, que no ano passado os pedidos seriam cerca de 10 mil, tendo sido diferidos qualquer coisa como 8.800 pedidos de mobilidade por doença. Sabemos que este ano o número é inferior, de cerca de 7.500 pedidos, tanto quanto também temos essa informação. Também já vieram ou já foram feitas declarações relativamente a situações de possível fraude que pudesse existir ou utilização indevida deste mesmo mecanismo. E começamos desde já por dizer, e naturalmente devendo as situações de utilização indevida deste mecanismo ser devidamente apuradas, que em nada nos parece que esta redução de número tenha a ver com situações dessa natureza. Aliás, importava perceber até face ao diploma se estes cerca de 2.500 pedidos a menos que foram efetuados têm a ver, por exemplo, com a questão da distância dos 20 km que está colocado no diploma em questão. Se são professores que, por exemplo, estão em situação de aposentação, considerando até o envelhecimento também da própria classe docente. Se estamos a falar de professores que não conseguindo ou não tendo conseguido anteriormente, por exemplo, o direito à mobilidade por doença, acabam por aposentar-se por invalidez, em muitas situações, recorrendo também a esse mecanismo. Ou se há, naturalmente, situações, e se o Ministério também tem conhecimento disso, que não tenham conseguido reunir todos os documentos para, por exemplo, fazer a apresentação deste mesmo pedido de mobilidade, devido também ao curto prazo estabelecido. Nós sabemos que o Sr. Ministro referiu também que não, quem não conseguisse fazer o pedido, que poderia fazer uma exposição direta no seguimento deste mesmo direito da mobilidade por doença. E importava perceber se neste diferencial de números também estarão incluídos professores que tenham feito essas exposições diretas. Já agora, quantas exposições diretas neste sentido chegaram às estruturas do Ministério da Educação? E também, já agora, o resultado das mesmas. Temos uma grande preocupação com os prejuízos que isto causa para muitos professores que necessitam, efetivamente, da garantia do seu direito à mobilidade por doença, que neste momento, com estas alterações legislativas, veem esse direito muito mais dificultado e, naturalmente, com, além de prejuízos para a sua própria saúde e neste mesmo direito, com os prejuízos também para muitas escolas, também para os alunos. Estes esclarecimentos concretos que colocamos no fim, e estas perguntas, estou a terminar, Sr. Presidente, pedíamos mesmo que elas fossem respondidas. Elas são importantes para responder às preocupações que nós temos da publicação deste mesmo diploma.
Muito obrigada. Senhora Deputada. Passava de imediato a palavra ao Sr. Ministro, dando-lhe as boas-vindas novamente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todas as senhoras deputadas e senhores deputados, dizendo que é um gosto estar aqui na Comissão nesta manhã de quarta-feira. Senhora Deputada, ao contrário do que é sugerido no requerimento do PCP, esta alteração legislativa não retira o direito à proteção na doença. Aliás, é a primeira vez que a mobilidade por doença é regulada por decreto-lei, não ficando sujeita, fica assim a sua existência consagrada na legislação, não ficando sujeita a despachos anuais e à vontade de quem todos os anos despacha ou não despacha. Também é pela primeira vez prevista a possibilidade de situações de doença adquiridas ao longo do ano letivo poderem ser consideradas ao longo do ano para efeitos de mobilidade por doença. Esta figura da mobilidade por doença constitui um instrumento de proteção da doença que se justifica também, entre outros motivos, pelas condições específicas do modelo de recrutamento que temos, que, por enquanto, leva à mobilidade de 4 anos. E é por isso que esta figura existe para a carreira docente, não existe para outras carreiras da administração pública. Aquilo que nós procuramos com esta alteração é um equilíbrio entre a garantia de proteção dos professores que necessitam de recorrer a este instrumento e uma racional gestão dos recursos humanos. E é sobre isto que vou falar, porque a história recente da mobilidade por doença é conhecida de todos. Em apenas 10 anos, nós passámos de 128 professores em destacamento por condições específicas para 8.818 no último ano letivo. É um crescimento na ordem dos 15% a 20% em média ao ano, que levou a uma desregulação evidente nos números que também são conhecidos. Há uma concentração das mobilidades por doença em apenas 3 quadros de zona pedagógica. O os QZP 1, 2 e 3, os 3 a norte, onde estão mais de 83% dos professores em mobilidade por doença. Tínhamos casos, cerca de 10% dos professores em mobilidade por doença, com deslocações entre escolas do mesmo concelho, por vezes na mesma rua. Temos concelhos em que o número de professores em mobilidade é superior a 50% dos professores colocados nas escolas. Dou alguns exemplos, em alguns concelhos temos uma má distribuição entre professores em escolas da mesma cidade. Num concelho, uma escola recebe mais 163% de professores que os outros docentes de carreira a exercer no agrupamento. Outra, na mesma cidade, mais 101%. Noutras escolas dessa mesma cidade, faltaram professores. Noutro concelho, temos um caso com 141 professores em mobilidade por doença, que representam um acréscimo de mais de 131% de professores ao quadro da escola. Noutra escola, recebeu 167 professores em mobilidade por doença, representando mais 104%. Apenas para citar outro exemplo, há um caso em que a escola recebe 186 professores em mobilidade por doença, representando mais 118% de docentes face ao quadro do agrupamento de escolas, havendo escolas no mesmo concelho com carência de professores. Em sentido contrário, há concelhos que perderam entre 40 a 50 professores do quadro, a muito poucos quilómetros do concelho para onde os docentes se deslocam. Estes exemplos demonstram que não estamos a discutir apenas distâncias de 50, 25 ou 20 quilómetros. Ao contrário do que é sugerido, a alteração legislativa aprovada, como já disse, não retira o direito à proteção. Os docentes em mobilidade por doença representam 7,8% do total dos professores em exercício de funções. O decreto-lei estabelece que cada escola pode definir até 10% de capacidade de acolhimento, para além do seu quadro, indo-se a nível nacional, para além da necessidade atualmente verificada. Ao estabelecermos tetos de capacidade de acolhimento, limites geográficos razoáveis para a mobilidade, garantimos que a distribuição dos professores que efetivamente necessitam desta figura se pauta por uma melhor afetação dos recursos humanos às escolas. Senhoras e senhores deputados, a mobilidade existe para que os docentes delas necessitam possam aceder a tratamentos médicos quando estes não existem nas localidades em que se encontram providos. A incapacidade para a docência não se resolve através da mobilidade, porque esta figura implica a prestação do mesmo serviço noutro local e não a dispensa da prestação deste serviço. Também não é legítimo baralhar conceitos. A vigilância de situações de doença existe e será reforçada. Mas esta alteração legislativa serve à proteção da doença e à boa gestão dessa mesma proteção. Como disse e tenho dito, brevemente começaremos a trabalhar a revisão do modelo de recrutamento e colocação de professores, que ajudará certamente a dar mais previsibilidade e mais garantias de estabilidade aos professores. Estamos convictos que estamos a introduzir racionalidade nesta figura, pela primeira vez através de um decreto-lei, e que por isso teremos, ao contrário do que a senhora deputada sugere, benefícios para todo o sistema educativo. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Ministro. Eu penso que não está ninguém do PAN na nossa reunião. Portanto, eu passaria de imediato a palavra à senhora deputada Joana Mortágua, quem vai fazer a intervenção pelo Bloco de Esquerda. Senhora deputada, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, por cumprimentar o Sr. Ministro. A alteração das regras de mobilidade e a publicação dessas regras em diploma próprio não são por si só, podem ser o reconhecimento de um regime próprio, mas não significam na prática, por nenhum automatismo, a melhoria das condições de acesso dos professores à proteção na doença. Portanto, esse argumento por si só não é válido. É preciso analisar as condições em que os docentes melhoram ou degradam a sua capacidade de acesso à proteção e, neste caso, ao regime da mobilidade no caso de doença. O Sr. Ministro não esperou pela renegociação ou pela negociação que disse que ia fazer do regime de vínculos e de contratação dos docentes. E isso é um problema, porque parte das entropias que se foram criando no sistema ao longo do tempo vêm precisamente de alterações pontuais que desprezam ou que dispensam uma revisão global do sistema e que acabam por criar mais injustiças num sistema que se foi construindo em torno destas normas E, portanto, de cada vez que se isola uma dessas normas, dizendo nós vamos aqui criar um mecanismo mais justo, seja a questão aqui da mobilidade por doença, seja a questão da colocação dos incompletos no início do ano letivo e da colocação dos completos e incompletos, acabam por se criar injustiças que, isoladamente, até podem parecer racionais, mas num sistema que se moldou assim para poder sobreviver, digamos assim, criam injustiças. Pesa ainda aqui que a alteração das regras de mobilidade por doença surge num momento de falta de professores e em que o próprio diploma e o próprio governo reconhece que este diploma da mobilidade por doença não é alheio a essa questão da falta de professores. Se há professores em mobilidade por doença que não têm condições para estar em mobilidade por doença, compete ao governo fiscalizar e não atribuir essa mobilidade. O problema é que não é isso que se trata aqui. O que se trata aqui é de uma alteração das regras, tão arbitrária como outra qualquer, um critério de 20 km em linha reta do concelho ou da sede de concelho da escola de provimento. Quer dizer, porque 20 e não 25? Ou porque não 10 ou 15? Ou porque não 30? E se isto resolve o problema da falta de... Ou seja, se isto é mais um mecanismo para resolver o problema da falta de professores, porque não outros que nós sugerimos, como a possibilidade de vinculação extraordinária, a possibilidade de apoio à deslocação, a criação de apoios vários para a atração da carreira docente. A verdade é que todos nós recebemos, e o Sr. Ministro há de ter recebido também, dezenas e dezenas de e-mails com situações concretas de professores que, na sua maioria com idades bastante avançadas, acabaram por usar o regime da mobilidade por doença para criar os seus sistemas de, não só de conforto pessoal em relação à possibilidade de deslocação que têm em relação à residência, em relação à vida que têm organizada, em relação aos cuidados médicos, em relação aos seus agregados, e que acabaram por utilizar essa mobilidade para adaptar as suas situações de incapacidade à sua capacidade de trabalho. E o governo, neste momento, em vez de analisar a situação de cada um desses docentes por aquilo que vale por si só, decidiu criar um critério de linha reta que altera, de facto, a possibilidade de muitos docentes acederem à mobilidade por doença. O que eu lhe queria perguntar é se não receia que estas alterações, por aquilo a que vão expor os docentes em termos de alterações na sua própria vida familiar e de acesso a cuidados de saúde e a conforto da sua vida, se não receia que isto leve a um aumento das reformas antecipadas, como já foi aqui dito, ou também a um aumento do número de baixas por incompatibilização com a prestação do trabalho e que dessa forma nós acabaremos por ter menos professores e não mais professores nas escolas.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu penso que na sua intervenção, a Sra. Deputada mistura uma série de conceitos que penso que não fará, obviamente, propositadamente, mas que me dá a oportunidade de esclarecer. A primeira confusão que introduz é associar isto à negociação que vamos iniciar brevemente sobre o modelo de recrutamento. A figura que temos é uma figura de proteção da doença que é independente, ou pelo menos parcialmente independente, do modelo de recrutamento que temos. Ou seja, a mobilidade por doença não é uma forma de recrutamento ou de colocação. Caso contrário, seria um qualquer tipo de figura concursal ou fosse. Portanto, serão sempre matérias independentes. Segunda confusão que estabelece é o trazer outras medidas, e na audição regimental terei a oportunidade, porque não é o tema desta audição, de falar de questões relacionadas com a falta de professores, como se o Governo estivesse aqui a resolver a falta de professores à conta dos professores que estão em mobilidade. Não estamos. E, por outro lado, há, contudo, um dado que é, quando eu tenho numa mesma cidade uma escola que recebe mais de 150 professores e na escola ao lado, numa distância de 1 quilómetro, tenho carência de professores, obviamente, se metade desses professores puderem estar na escola ao lado, a distância não é uma distância que afete a capacidade de deslocação, e por isso não há razões para que isso não seja também considerado aqui. Terceira confusão que a senhora deputada estabelece, nós não partimos para este trabalho e para a negociação com as organizações sindicais a partir de um princípio que parece que a senhora deputada assume, que é o princípio de que as pessoas são todas fraudulentas, sejam os médicos, sejam os professores, seja quem for. Existem instrumentos de fiscalização, eles são usados. Nós temos tido algumas denúncias de casos de alegados atestados que não correspondem a uma situação real dos professores. Esses casos são encaminhados, a Inspeção-Geral de Educação averigua, há casos reportados à Ordem dos Médicos, mas não estamos a falar de um problema generalizado em que anda meio mundo a tentar enganar meio mundo. Outra confusão que a senhora deputada estabelece é no propósito do recurso à mobilidade por doença. A mobilidade por doença está muito balizada, tanto neste decreto-lei como nos despachos anteriores. Visa assegurar que os professores estão perto dos lugares onde recebem tratamentos médicos ou em que os seus ascendentes ou descendentes recebem tratamentos médicos para os poderem apoiar neste caso. Não é uma figura que exista para a aproximação à residência. E a senhora deputada, na sua intervenção, baralhou estes conceitos. E enquanto estamos de conceitos baralhados, de facto não conseguimos ter uma gestão adequada do que aqui se passa. Finalmente, disse ou sugeriu que o Ministério não analisa situações concretas. Analisa. E eu até pedia ao Sr. Presidente para me dar autorização para passar a palavra ao Sr. Secretário de Estado, que poderá explicar o processo de tramitação e de análise destes processos.
Sr. Secretário de Estado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados.
Não tem muito tempo.
Sei que não. Evidentemente que nós iremos, por um lado, ter um período de aperfeiçoamento das próprias candidaturas, quer dizer que quem não teve condições para apresentar a documentação em momento certo ou não a apresentou completa, poderá fazê-la a partir do dia 25, quando a lista estiver tornada pública, e isso sempre foi dito nas negociações com as organizações sindicais, portanto é público. Este é um dos mecanismos que existem de proteção na doença, não é o único, é aliás excepcional para os docentes, e alguns deles não estão provavelmente a ser utilizados da forma mais correta, como por exemplo a própria consolidação, que serve a alguns dos docentes, nomeadamente a alguns que vieram a público na comunicação social manifestar o seu caso. E, finalmente, olharemos com atenção e verificaremos as situações que, não encaixando, mereçam, efetivamente, entrar no mecanismo que foi criado, com as vicissitudes que conhecemos e com a evolução que o Sr. Ministro já referiu, mas que foi criado especificamente para dar resposta a professores naquelas circunstâncias e não a professores que, por outras vicissitudes e outros desenvolvimentos da sua própria vida, necessitam de se aproximar de casa, mas não por motivo de doença sua ou de apoio a ascendentes ou a descendentes. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Eu passaria de imediato a palavra ao Sr. Deputado Porfírio Silva, do Partido Socialista, para a sua intervenção.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, cumprimento todos. Discutimos hoje o decreto-lei que estabelece o regime de mobilidade de docentes por motivo de doença. Perante uma peça legislativa, devemos perguntar-nos: foi um mero ato recreativo do legislador, neste caso do Governo, ou responde a uma realidade, responde a um problema? Há ou não há um problema? Termos passado de 128 para mais de 8.800 professores em mobilidade em condições especiais será irrelevante ou significa que temos aqui uma questão? Termos 83% da mobilidade por doença numa determinada região do país em 3 QZPs, será irrelevante ou significa que temos aqui uma questão? Termos importantes movimentos de mobilidade por doença dentro de um mesmo concelho, dentro de uma mesma localidade, é irrelevante ou significa que temos aqui um problema? Uma escola que recebe quase 200 docentes em mobilidade por doença sugere um funcionamento normal do sistema ou sugere uma disfunção? Bom, parece-nos que sugere que há um problema. Há qualquer coisa que não está a funcionar. Ora, se há um problema, é preciso responder-lhe. Porque a proteção da doença não é uma coisa abstrata. É concreta, tem de ser organizada. Não é cada um por si, não é um somatório de milhares de casos que permite resolver, enfrentar, organizar a resposta a uma questão tão importante como a proteção da doença. E, portanto, é preciso fixar critérios para lidar com as situações, é preciso ter regras para lidar com o problema, para poder dar respostas, e sem um bom regime, até corremos o risco de desproteger aqueles que realmente precisam de proteção. Não reconhecer o problema serve apenas para evitar a responsabilidade de responder. E nós não podemos evitar essa responsabilidade. E, portanto, acho que o primeiro ponto parece-nos o Governo reage, responde, organiza uma resposta a uma situação que precisa de ser trabalhada. Admito, porque a realidade é assim, nunca sabemos tudo sobre a realidade, admito que o regime adotado pode não ser perfeito e que possa precisar de ser aperfeiçoado no futuro. Quem sabe, quem conhece a maneira de fazer um regime desta natureza que não precisa de aperfeiçoamento em tempo algum, que diga, faz favor, para nós podermos aproveitar essa magnífica omnisciência virada para o futuro. O terceiro ponto que queria sublinhar antes de fazer as minhas perguntas é o seguinte. A mobilidade por doença não é um regime de autocolocação, não é um regime de concurso em autogestão individual, não é um suplente de outros aspectos do sistema que não funcionam da melhor forma. E aqui, não sei se não estarei eventualmente a discordar um bocadinho daquilo que disse o Sr. Ministro, mas esta questão está intimamente ligada com outro aspecto do funcionamento do sistema que cria instabilidade. E que é o próprio sistema de recrutamento, que de facto gera instabilidade na vida das pessoas, na vida dos docentes, que é um problema que tem que ser enfrentado. Mas é curioso que quando, há duas legislaturas atrás, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista propôs aqui que se pedisse um estudo ao Conselho Nacional de Educação sobre como é que se podia melhorar o regime de recrutamento para acabar com esta situação de casa às costas, nessa altura só fomos acompanhados por um grupo parlamentar, que por acaso hoje, sendo requerente, nem apareceu. Foi o PAN, porque todos os outros se abstiveram, acharam que se calhar não valia a pena pensar nisso, ou era muito cedo para pensar nisso. Mas, na realidade, há aqui uma relação com outras dimensões do sistema. E não podemos estar sempre à espera da solução final para todos os problemas para começar a avançar na resolução dos problemas. E, portanto, porque o que nos parece aqui não é reduzir isto a uma questão de fraude, nem reduzir isto a uma perspectiva um pouco conspirativa do funcionamento do sistema. O que parece é que nós temos que enfrentar a necessidade de ter regras adequadas e de as ir melhorando. Eu fazia duas questões para terminar. A primeira é, Sr. Ministro, há alguma carreira na administração pública, e admito que nesta altura já as conheço todas, tenha um regime de mobilidade por doença mais favorável aos profissionais e mais favorável à proteção na saúde do que o regime que o Sr. Ministro acaba de promover no âmbito do Governo e de promulgar com este decreto-lei? Penso que é relevante saber isso para saber se estamos a correr melhor ou pior do que o conjunto da administração. Segunda pergunta e último ponto. Organizar a proteção na doença para os docentes não pode ser pura casuística. Claro, já o dissemos. Mas, de qualquer modo, sabendo como às vezes é difícil afinar estas questões, a pergunta final é esta. Há espaço nos normativos para analisar situações que possam não estar perfeitamente enquadradas no decreto-lei? O Sr. Deputado Chávez já começou a dar uma resposta a isso, mas eu gostava que fosse mais bem explicado para que compreendêssemos melhor a relação entre o quadro geral e abstrato e a capacidade de responder a casos concretos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu passo a palavra ao Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Bom, eu penso que o Sr. Deputado expôs bem as questões. Há um problema. Há um problema, até porque em tese, e às vezes é preciso pensar em tese, o modelo que tínhamos, no limite, poderia permitir que 50% dos professores do sistema educativo se deslocassem para uma mesma escola. e logo aí, não 50% ou 100%, mas logo aí vemos que há uma disfunção no modelo que foi criado. Também gostava de aproveitar para clarificar, quando eu digo que esta figura, eu disse há pouco na resposta à deputada Joana Mortágua, é parcialmente independente do modelo de recrutamento. Aquilo que queremos dizer é o seguinte: isto não é uma figura de colocação de professores, mas ela existe na carreira dos professores, porque é uma carreira que, face aos instrumentos de colocação, tem gerado que haja, tradicionalmente, que haja professores que se deslocam bastante dentro do território e, quando precisam de tratamentos médicos, essa deslocação prejudica o acesso a esses tratamentos médicos. Portanto, não é uma figura de recrutamento, mas ela é necessária, tendo em conta aquilo que é o histórico do modelo de recrutamento e colocação. Indo às duas questões muito, muito concretas. Tanto quanto sei, não há outra carreira na administração pública que tenha uma figura de mobilidade por doença como esta. Friso, tanto quanto sei, isto também decorre do contacto com outros colegas de governo que nem conheciam esta figura e me transmitiram que nas carreiras pelas quais são responsáveis esta figura não existe. E volto a frisar também um aspecto. Ela, até agora, não existia consagrada na lei com a solidez com que está. Ou seja, pela primeira vez, a mobilidade por doença está protegida por um decreto-lei e não por despachos anuais casuísticos ao sabor da vontade e da vontade até de mudar os procedimentos ano a ano. Neste momento temos uma estabilidade assegurada muito, muito maior. Relativamente à segunda pergunta, há sempre circunstâncias casuísticas. Eu dou um exemplo e depois vou pedir ao Sr. Presidente para permitir que o Sr. Secretário de Estado complemente, mas um exemplo: professores cegos que precisam de estar em escolas em que conhecem bem o espaço, em que conhecem bem os circuitos de deslocação, são geralmente colocados na escola que solicitam. Temos também figuras de consolidação de mobilidades em casos muito específicos, mas eu pedia para o Sr. Secretário de Estado poder completar.
Certeza, o Sr. Secretário de Estado tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É exatamente confirmar esta situação, é que há situações, aliás, na Lei Geral que prevêem que em algumas situações, nomeadamente nos professores que têm problemas de deficiência visual, mas também nos professores que não se conseguem deslocar de forma autónoma, os professores ou outros funcionários que possam usar a figura da consolidação, coisa que eu creio que tem sido pouco utilizada, talvez até por desconhecimento dos próprios. Como eu dizia, numa das notícias de há pouco tempo de um grande jornal nacional, o primeiro exemplo que surgia era exatamente de alguém que manifestava o seu descontentamento por não poder ir à mobilidade por doença, quando a própria pessoa estava num processo de consolidação, ela própria, num processo de consolidação, porque encaixava numa dessas situações. E, portanto, as situações que forem, digamos assim, compagináveis com o que existe na Lei Geral, serão conduzidas ou reconduzidas à Lei Geral. As situações que assim não forem, e depois do período deste período estiver encerrado, nós iremos, como aliás foi visto, analisar caso a caso, com as provas apresentadas, com as necessidades que tivermos que recorrer de observação, verificar que ninguém que precise de ser objeto de mobilidade para outro local que não aquele em que está, de acordo com o objetivo para que este mecanismo foi atingido, fique excluído deste objetivo. O nosso objetivo nunca foi o de criar dificuldades às pessoas que recorrem a ele, tendo direito a fazê-lo, mas de regular uma situação que, já aqui foi dita, perdeu, não direi o controlo, mas enfim, mas perdeu claramente a normalidade. E depois, mais para a frente, se calhar poderemos dar um ou dois exemplos mais concretos que são, creio eu, muito esclarecedores, para além daqueles que o Sr. Ministro já ele próprio referiu.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Eu passava agora a palavra à Sra. Deputada Cláudia André, do PSD, para a sua intervenção.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. As medidas que este Governo e o Sr. Ministro tomaram a partir deste decreto-lei revelam um maior rigor e uma maior fiscalização para os casos de mobilidade por doença. O PSD concorda com a necessidade de melhorar esse sistema de mobilidade e concorda que seja incutido o maior rigor neste sistema. Aliás, tínhamo-lo previsto no nosso programa eleitoral. Isto não significa que concordemos com tudo o que consta no Decreto-Lei 41/2022 e no respectivo despacho. E por isso, porquê? Porque nos preocupa uma circunstância, e daí a nossa primeira questão. Considerando que há disponibilização de vagas, portanto, considerando que temos um limite de vagas, apesar de serem 10% por escola, é um limite de vagas, o Sr. Ministro garante, está em condições de garantir que todos, mas todos os professores que sofram de uma doença incapacitante ficam colocados próximo da sua residência? Portanto, esta é a nossa primeira questão e a nossa preocupação. Que todos fiquem colocados próximo da sua residência, independentemente, como é evidente, do agrupamento em que ficam, se é, desde que seja próximo da sua residência. Ora, e a minha segunda questão tem a ver um pouco com as medidas excepcionais para colmatar a falta de professores. Este decreto-lei e a mobilidade por doença e as medidas e a alteração de regras para a mobilidade por doença foi anunciado e vem no mesmo, na mesma altura, são normativos de junho, vem na mesma altura que os anúncios do Sr. Ministro sobre as medidas excepcionais para a contratação de professores e para combater a falta de professores. Anunciou que os contratados já poderão renovar, já assim o era, mas agora com os horários completos também, é uma medida que vai melhorar um pouquinho. Completou os horários, diz que vai completar os horários em certas áreas do país. Eu penso que não percebi bem e, portanto, espero que depois, mais tarde, seja possível perceber. Eu não quero acreditar que o Sr. Ministro, que fala tanto, e com razão, na equidade e na preocupação da igualdade, tenha medidas diferentes no próprio território continental de Portugal para os alunos do Algarve e os alunos de Trás-os-Montes, ou os alunos de Lisboa e os alunos da Beira Baixa. Portanto, eu quero acreditar que este complemento de horários vai ser medido para todos os alunos que sofram da falta de professores, independentemente de serem 20, apenas uma turma, ou de serem muitas turmas. E também, a par disto tudo, assistimos a um concurso externo que não incluiu estas medidas, desde março que está aberto, e este concurso tem exatamente as mesmas medidas que tinha em 2017, 18 ou 19. E, portanto, não tendo incluído estas medidas excepcionais, e ainda por cima este concurso externo saiu agora os resultados há pouco tempo e colocou exatamente o mesmo número de professores que cumpriam com os requisitos da norma Travão, não acrescentando nenhuma vaga, apesar de sabermos que faltam professores. Portanto, apesar destas medidas todas, o que eu questiono o Sr. Ministro é o seguinte. Estando há 7 anos também no Ministério da Educação, enquanto Secretário de Estado, as alterações do concurso de mobilidade só agora se deram, uma vez que só agora o senhor é ministro. Então, esta medida é uma medida que o senhor secretário de Estado e hoje ministro concordava, mas não conseguiu implementar antes, e agora sim pode implementá-la, ou é uma medida que está a ser excepcional também, porque há falta de professores, e o senhor ministro entendeu, e bem, que era melhor melhorar este sistema de colocação de professores. Portanto, está o Sr. Ministro em condições de garantir que todo o professor que tem uma doença incapacitante fica próximo da sua casa e o Sr. Ministro toma esta medida como uma medida para colmatar a falta de professores ou, pelo contrário, é uma medida que acha necessária pela boa gestão de recursos humanos, como também já o disse aqui até. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Ministro, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Registo com agrado a concordância do PSD com a necessidade de introduzir maior rigor e regular esta figura que de facto estava a gerar o quadro que eu aqui apresentei, com dados muito concretos e dados muito, muito objetivos. Queria precisar ou clarificar algo que, das suas palavras, terá sido eventualmente um lapso, mas a figura da mobilidade por doença não visa a aproximação à residência. Já existiram no passado destacamentos por aproximação à residência e destacamentos por condições específicas. A mobilidade por doença é a figura herdeira do destacamento por condições específicas. Portanto, o que visa é a aproximação aos lugares onde é possível receber tratamento médico para as doenças que estão previstas no despacho. Isto é importante. É importante para também percebermos que aquilo que estamos a regular é esta capacidade de proximidade quando não existe o mesmo tratamento médico no lugar onde o professor se encontra provido. E é por isso que o processo de tramitação destes processos a que o Sr. Secretário de Estado se referia há pouco envolve também a capacidade de atestar que tenho tratamento no sítio para onde pretendo ir e que não tenho o mesmo tratamento no sítio onde estou. Nos processos de fiscalização que têm aqui sido referidos, há pontualmente casos, por exemplo, situação dramática, casos de professores com doença oncológica, em que nós sabemos que, infelizmente, a maior parte dos tratamentos disponíveis não coincide com os grandes focos de concentração em professores de mobilidade por doença. E por isso, como dizia, e bem, é preciso averiguar bem e regular bem aquilo que se passa. O que também gostava de esclarecer, novamente, é que aquilo que estamos aqui a fazer permitirá como efeito colateral, e não tenho absoluta transparência nesta afirmação, permitirá que nos territórios para onde há mobilidade por doença haja uma distribuição mais harmoniosa dos professores, que não haja concentração numa mesma escola. O Sr. Secretário de Estado, se tivermos tempo, poderá dar um exemplo concreto de um concelho onde o número global de professores em mobilidade por doença respeita ou está muito próximo dos tais 10% de capacidade de acolhimento, mas a distribuição é quase 30% numa escola, 2% noutra, em escolas muito próximas. Obviamente que a escola de onde saem fica com déficit de professores e a outra fica com professores em alguns casos até é difícil distribuir serviço. Nós tivemos, embora o Conselho das Escolas tenha emitido um parecer negativo, eu tive muitos diretores ao longo destes quase 7 anos em que estou nestas, não nestas funções, mas nesta equipa, neste trabalho, digamos assim, tivemos muitos diretores a dizer, são-me colocados 100 e tal professores, eu já não sei que serviço distribuir e às vezes ainda tenho processos de inquirições porque não estou a distribuir bem o serviço. Portanto, isto mostra bem muitas das disfuncionalidades que aqui estão. Portanto, aquilo que temos é uma melhoria que introduz uma distribuição mais harmoniosa dos professores. E uma distribuição mais harmoniosa dos professores é um instrumento também para colmatar problemas de falta de professores em alguns lugares específicos. Agora, não é esta medida que resolve a falta de professores, não é? Eu não terei tempo agora, mas na audição regimental espero conseguir esclarecer algumas das questões que a senhora deputada referiu sobre falta de professores de uma forma mais, com mais tempo e mais abrangência. Quando me pergunta, isto não foi feito antes, porque é que foi feito agora, etc., o que é importante é que estamos a fazer. O que é importante é que estamos a fazer. E também é importante perceber que o crescimento exponencial da mobilidade por doença nos últimos anos foi na ordem dos 20% ao ano. Portanto, também foi ao longo deste período que nós temos podido ver também esta excessiva concentração apenas naqueles 3 quadros de zona e que é perante a análise dos dados e as evidências que nós avaliamos a necessidade de intervir. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Gabriel Mitar Ribeiro, do Chega.
Obrigado. Cumprimento o Sr. Presidente, o Sr. Ministro da Educação, o Secretário de Estado, os demais deputados presentes. Rever o regime de mobilidade dos docentes por doença justifica-se, em primeiro lugar, se houver um motivo suficientemente forte e que inclua travar abusos, excessos nesse sentido. Portanto, a primeira solicitação que queria fazer ao Sr. Ministro é deixar isso claro, se é essa a razão. Mas há, em segundo lugar, um outro aspecto, é que ainda assim uma questão destas é sempre uma questão geral da administração pública e, portanto, devia remeter a princípios e lógicas gerais aplicáveis à generalidade da administração pública, porque os funcionários não se queixam deste tipo de coisas. Agora, o PS tenta disfarçar, mas o governo o que está a fazer é atingir seletivamente um alvo muito específico, que são os professores. Atingir seletivamente um grupo socioprofissional dos mais fragilizados pelos governos nas últimas décadas. Está a atingir uma classe socioprofissional dominantemente feminina, envelhecida, a média de idades é de 49 anos, e sabemos que a nossa sociedade é mesmo assim, os encargos familiares pesam sobre as mulheres. O governo está a atingir os mais fragilizados pela doença dentro de um grupo socioprofissional em si fragilizado. O senhor ministro não foge à condição de ser político. E os governos não podem atuar em matérias tão sensíveis sem pressupostos morais, cívicos, justos, claros, que as pessoas entendam, os próprios visados. Portanto, o que eu estou a dizer é que há aqui uma lógica persecutória indisfarçável contra os professores. E todos nós sabemos que há milhões de faltas dos alunos às aulas, todos os anos, faltas justificadas com fundamentos no mínimo duvidosos. Há faltas dos alunos que não são sequer registadas ou são apagadas. Isso é assim porque os decisores no terreno, que são os professores, sentem-se fragilizados. A lógica do Ministério da Educação é sempre a de proteger, neste caso, a irresponsabilidade de certos alunos e certos encarregados de educação. Portanto, o absentismo dos alunos comporta custos sociais e financeiros bem mais pesados do que esta questão da mobilidade dos professores por doença. Portanto, o absentismo dos alunos é merecedor de uma fortíssima censura moral, cívica, institucional e até traduzida em lei. E, em vez disso, os professores são pressionados a transitar alunos que justificam as faltas, às vezes com coisas como indisposições, eu até diria indisposiçõezinhas, enquanto os professores com doenças graves são regulados desta forma bem mais apertada. Portanto, há aqui uma lógica moral, cívica, dentro das escolas que não está a funcionar. Para uns é uma coisa, para outros é outra. E este rumo socialista, no sentido de ser persecutório dos professores, já vinha do tempo da secretária de Estado, Ana Benavente, continuou com a ministra Maria de Lourdes Rodrigues e agora este decreto demonstra que a lógica socialista se mantém. Portanto, o Ministério da Educação, o que está a argumentar aqui é tentar equilibrar, e cito, por um lado, a proteção e o apoio na doença aos docentes. Por outro lado, e volto a citar, está a argumentar com uma gestão e utilização mais equilibrada, eficiente e racional do pessoal docente, garantindo o provimento de professores nas escolas, mitigando a escassez de professores. Portanto, há aqui um dilema entre a moral e a questão material que o Sr. Ministro designa por racionalidade. E o Governo Socialista aqui escolhe claramente. Abandona a moral, escolhe a lógica material ou racional, como o Sr. Ministro justificou. Portanto, não pode, depois de um decreto destes e da forma como ele foi apresentado, o Governo Socialista vir dar lições de justiça social, sensibilidade social a quem quer que seja. E por isso eu termino com uma pergunta. Senhor Ministro de Educação, não se sente obrigado a rever o processo que levou a este tipo de leis, a este decreto, ou pelo menos a repensar o ponto de partida? É que este decreto é um sintoma claro do que é uma maioria absoluta no sentido do poder absoluto. De avançar sem pressupostos morais, sem pressupostos cívicos, tem uma preocupação negocial muito mais evidente. Portanto, para mim, ao prossegue, este é um sintoma do que é a atuação de um governo com tentações absolutas. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Ministro.
Muito obrigado. Sr. Presidente, muito obrigado, Sr. Deputado. Eu tenho sempre alguma dificuldade em acompanhar alguns dos saltos argumentativos que dá, mas esforço-me, vou tomando notas para conseguir. Não consigo começar por não saudar, finalmente, a aproximação do Chega aos movimentos feministas. Saúde por isso, dou-lhe os parabéns por essa capacidade de reconhecer o papel do feminismo nas sociedades, mas queria ir direto às suas questões. E vamos mesmo falar de lógica moral e cívica. A sua intervenção resume-se a tentar dizer que os governos do Partido Socialista perseguem professores. É isto só. Portanto, nós esprememos, e aquilo que sai daqui é mais um chavão, a dizer perseguem os professores. Ora bem, o Sr. Deputado começou por dizer, repare bem nas suas palavras, começou por um ataque aos professores, porque começou por dizer os outros funcionários da administração pública não se queixam. Parece que isto é uma queixinha dos professores. Não é uma queixinha dos professores. Isto, ao contrário do que o Sr. Deputado sugere, é um instrumento de proteção à doença dos professores, que até não existe nas outras carreiras da administração pública. Portanto, o Sr. Deputado começa por dizer ou sugerir que os professores são queixinhas, mas depois vai dizer que o governo é que persegue os professores. Portanto, vamos falar mesmo de civismo e de moral? É que quando falamos de civismo e de moral, devemos falar de demagogia. E o que o Sr. Deputado fez aqui foi, mais uma vez, um belíssimo exercício de demagogia, que se manifesta até na capacidade que o Sr. Deputado tem de reconhecer que os professores têm direito à doença, tal como o governo, mas tentar dizer que os alunos não têm direito à doença. Portanto, um professor pode ficar doente, se um aluno ficar doente, é um desrespeito à classe dos professores. Portanto, Sr. Deputado, eu diria que não tenho muito mais a dizer, nem consigo escutar os 5 minutos, porque há tanta atrapalhada na argumentação que tenta construir em nome de um piscar de olhos a uma classe, que se torna muito difícil argumentar e torna-se mesmo muito difícil dar uma resposta cabal a uma embrulhada de pseudo-argumentos. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Ministro. Eu passava então agora a palavra à Sra. Deputada Carla Castro, da Iniciativa Liberal.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. Deputados. Antes de mais, quero agradecer a disponibilidade para tratarmos deste tema, que é um tema manifestamente importante, e pelo esforço de prestação de informação que está a ter. Nós também temos reservas em relação ao assunto. Gostaria de contextualizar uma situação de profissionais já bastante desgastados. Estamos a falar de longos anos de má gestão do sistema educativo, viagens, instabilidade na carreira, não progressão, impossibilidade de conciliação entre a vida pessoal e profissional, e agora mais incerteza em relação a profissionais que estão com problemas de saúde. É um desgaste em cima de desgaste. O Sr. Ministro indicou que não é um instrumento de colocação de profissionais, o qual nós partilhamos. Partilhamos também da necessidade de rigor. A Iniciativa Liberal, quer neste tema, quer como em outros, defendemos mecanismos de prevenção e detecção de fraude, tal como a promoção da transparência. Mas aquilo que nos parece é que há uma situação de não atuação sobre a fraude existente e, em contrapartida, um regime que vai potenciar, vai agravar situações concretas, vai fazer interrupções devidas em situações complicadas, pelo facto de termos um regime genérico numa situação que não vai claramente servir a todos. Essas primeiras questões que eu gostaria de colocar revestem-se à volta justamente do tema da fraude. Que, sim, evitar fraude, fica bastante esclarecida a gravidade do tema, por exemplo, dos 80%, que a concentração de 80% de casos que mencionou. É um dado flagrante. Os exemplos das escolas, nas situações das escolas na mesma rua, são outro exemplo flagrante. A minha questão é: que atuação é que foi feita sobre esses casos concretos? Quando é que foi detectado e que atuação? Porque o que estamos aqui, e que me parece francamente, é que perante casos objetivos de possíveis fraudes, em vez de se atuar sobre quem comete as fraudes, vai-se implementar um regime que, em boa verdade, vai prejudicar quem mais necessita. Nós já sabemos que há alguma tendência ou facilidade em generalizar, em definir regras iguais para todos, algo que nós somos bastante, bastante anti esse tipo de soluções, como é sabido, e temos a preocupação que isto, em vez de, volto a dizer, ir ao fundo da questão das fraudes, sirva para promover desigualdade e injustiça. Depois também há aqui uma situação que causa desconforto, e vou pedir desculpa pela comparação, mas parece-me que até levanta um bocadinho uma questão de preconceito, nomeadamente para quem vai solicitar a adesão a um sistema deste. Faz lembrar um bocadinho a situação tipo dos empresários, não é? Que por vezes parece que há quase como um véu de que são malandros e que querem cometer fraudes, ou que há quando não é isso que acontece. E, portanto, nós vimos falar de agendas de trabalho dignas, de dignificar a carreira de professores, de criar condições de retenção, e depois temos estes temas que gera desconforto. Ouvi com atenção o que disse, que não é uma situação de colocação e de resolver o problema da docência, merece todo o benefício de dúvida, porque assim o diz. Óbvio que nós estávamos com essa percepção também, porque há um conjunto grande de sinais. Tivemos há pouco tempo a Ciência Viva e a questão que colocaram, ou seja, há muitas necessidades e, obviamente, há uma necessidade de abordar o tema da falta de professores. Mas fico com as perguntas sobre esse tema em suspenso. Gostaria de saber, em função a tantas dúvidas dos grupos parlamentares, se, tendo o decreto de lei previsto que a avaliação deste regime se devia ser feita ao final de 2 anos, se está neste momento a equacionar alguma melhoria em função das aportações e do debate que estamos a fazer. E, por fim, pedir a confirmação se efetivamente foram 7.500 professores que requereram atualmente esta mobilidade, e um bocadinho de esclarecimentos adicionais, se for possível, em relação às petições diretas. Parece-me que é um mecanismo que mais uma vez vai induzir a burocracia, não é? Porque, pelo que percebo, tem que haver, as petições diretas são feitas outra vez do ponto de vista central ao Ministério. E até que ponto não é outra vez mais burocracia, mais tempos, mais entropias dentro de um processo que estamos a falar num contexto de pessoas em situação de doença, portanto, mais um motivo para ser o mais célere possível. Agradeço desde já as respostas.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passa a palavra ao Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Também registro a sua preocupação com todos os esforços que possamos ter para estes exercícios de conciliação entre a vida pessoal, profissional e familiar, e aqui na proteção da doença. E volto a lembrar a importância de termos neste momento um decreto-lei com uma perenidade maior do que de despachos casuísticos, e também o facto de facto o que está aqui em causa ser um mecanismo para aproximação a lugares de tratamento médico. Nós não partimos para esta regulamentação no pressuposto da fraude, ou seja, isto é importante afirmar. Por muito que haja nesta figura da mobilidade por doença, às vezes eu sinto, dizer uma opinião estritamente pessoal, às vezes sinto um bocadinho um rei vai nu nesta figura, porque todos comentam, exceto quando têm de comentar em voz alta, e é preciso alguma coragem para regular uma coisa quando acontece nestes termos. Não me estou a chamar a mim próprio corajoso, mas estou a dizer que, de facto, há muito comentário à boca pequena que depois não passa disso, e por isso nós temos que ganhar aqui uma certa carapaça de imunidade a isso. Portanto, nós não estamos a partir para esta regulamentação num princípio de suspeição sobre os professores requerentes ou de suspeição sobre os médicos que atestam as doenças. Não estamos. Tanto assim é que regulamentámos a figura, não revisitámos o despacho das doenças incapacitantes. Esse mantém-se inalterado. Sobre a pergunta muito concreta que a senhora deputada faz, é clara, e a resposta também é clara. Quando há denúncia de fraude, tem-se investigado, tem-se ativado os mecanismos existentes, seja através da Inspeção-Geral de Educação e Ciência, seja também no contacto com as autoridades de saúde, para que se façam as devidas averiguações. Portanto, a sua impressão, acho que é uma impressão, de que se parte para este decreto-lei com um preconceito de suspeição, asseguro-lhe que não é verdade. O que temos é um modelo que, por via do crescimento, desregulou. Desregulou na distribuição dos recursos humanos nas escolas e que pode ser melhorado e que pode, mantendo a proteção da doença, equilibrar com uma distribuição mais natural e mais harmoniosa, como eu já utilizei este adjetivo, dos professores pelas escolas, sobretudo em territórios muito, muito próximos, muito, muito contíguos e até, como eu dizia, dentro da mesma cidade, dentro da mesma rua. O Sr. Presidente da República, quando promulgou o decreto-lei, sugeriu que houvesse um período de avaliação e, obviamente, tem sido essa a nossa tónica nas formas de atuação. Toda a legislação que temos vindo a pôr na rua tem vindo a ser monitorizada e avaliada. Também será, assim será também com este, em termos de aferição de impactos. Eu pedia, relativamente às petições diretas e à casuística, eu pedi autorização para o Sr. Secretário de Estado de responder.
Com certeza, o Sr. Secretário de Estado tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhora Deputada, muito obrigado pela questão. Nós seguramente vamos todos ter mais trabalho. Podemos chamar burocracia, eventualmente, mas vamos todos ter mais trabalho, nomeadamente os serviços que vão ter que analisar as situações. Agora, o que nós queremos é garantir que quem precisa não fica de fora. Porque a situação que tínhamos hoje era que, de facto, quem precisava não ficava de fora, mas como, aliás, claramente aqui foi admitido já por alguns senhores deputados, o mecanismo estava a ser utilizado também por quem não precisava, até que um dia alguém dissesse não há mais mecanismo para ninguém. E isso sim seria inaceitável e, portanto, a nossa preocupação é que efetivamente estas situações sejam analisadas, as que sobrarem, não são as que já nos estão a chegar agora, é as que sobrarem, ainda o processo ainda não está terminado. Estamos convencidos que o grosso das pessoas que têm necessidade de recorrer a este processo assim o conseguirão, até porque há uma definição clara de quais são as prioridades, nomeadamente em função dos níveis de incapacidade que estão previstas nos atestados. E, portanto, o trabalho que nós tivemos que fazer, seguramente o teremos que fazer no sentido de garantir que, de facto, quem precisa deste mecanismo e para quem este mecanismo foi criado já há tanto tempo, continue a beneficiar dele, mas que não seja usado de forma indevida, não quero dizer mais do que isto, mas de forma indevida para outro tipo, eventualmente humanamente aceitável, mas não de acordo com o processo, com o objetivo com que este processo foi criado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Estamos agora, passamos para a parte final, em que os grupos requerentes têm 3 minutos para fazer a sua intervenção. Senhora Deputada Diana Ferreira, do Partido Comunista Português, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. E, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, as respostas ao longo desta audição não nos deixam descansadas. E eu pedia mesmo, até considerando as perguntas muito concretas que o grupo parlamentar do PCP colocou na primeira intervenção, que estas também fossem respondidas. Mas eu dou aqui 2 exemplos de 2 docentes que, à luz deste diploma, ficam excluídas do direito de mobilidade por doença. Uma docente com um tumor num olho, que poderia, estava até a dar aulas numa escola próximo de sua casa, do outro lado da rua, se quisermos utilizar esta expressão, e que, como a escola onde está colocada neste momento dista 18 km em linha reta, está obrigada a ir para essa escola, estando obrigada a conduzir. E eu repito, com um tumor num olho. Ou então uma docente cujo marido sofre de esclerose múltipla, com uma incapacidade de 90%, em que em linha reta a escola fica a 18 km, mas que na prática a escola fica a 23, 24 km, feito o percurso, nomeadamente por estradas na serra. Eu penso que é fácil perceber que o nosso território é bastante desigual de um ponto de vista orográfico, que, como tal, a linha reta em Lisboa ou no Porto, em cidades planas, será muito diferente de uma distância de linha reta em zonas de serra. Estamos a falar destes casos concretos que, face ao que está escrito na lei, ficam desde já excluídos e não podem sequer apresentar os documentos para a mobilidade por doença. Por isso é que nós perguntamos inicialmente, relativamente aos pedidos muito específicos e a quem não conseguisse apresentar em relação aos critérios, se já tinham chegado pedidos às próprias estruturas do Ministério, sabendo nós que ainda está a decorrer prazo, mas tentar perceber um ponto de situação em relação a esta questão, porque nos deixa profundamente preocupados que estas situações muito concretas e outras que se multiplicam com certeza em todo o país acabem por não ter resposta. Temos, eu queria fazer aqui rapidamente duas observações, considerando comparações ou, a outras carreiras da administração pública, que os professores serão, muito provavelmente, a única carreira da administração pública que anda com a casa às costas durante anos, de escola em escola. São das poucas que andam e, como tal, aqueles direitos de proteção que foram conquistados também com várias lutas que os professores fizeram, não podem de todo ser amputados. Acrescem outras preocupações, nomeadamente em vagas que as escolas possam abrir de mobilidade por doença, em que há situações em que elas são profundamente reduzidas, nomeadamente no que se refere, por exemplo, ao primeiro ciclo. E sabendo nós de situações do envelhecimento, também da classe docente, da média de idades que existe, de dificuldades e de doenças que muitas vezes estão também associadas a essas idades, que nos parece que este recurso, a este instrumento, tenha naturalmente um exponencial de aumento também por via dessa situação. E é muito importante, o Sr. Ministro já o clarificou, que o Governo não parta aqui de um pressuposto de suspeição sobre professores e sobre outros agentes já agora, professores, médicos, autarcas, sobre todos esses que estou a terminar, Sr. Presidente. É muito importante que o Governo assuma efetivamente isso, porque não é disso que se trata, é do exercício de um direito. E é do exercício de um direito dos professores que não pode de todo ser colocado em causa. E, Sr. Ministro, este diploma vai colocar em causa esse direito por força das restrições
obrigado,
que estão inerentes na sua redação.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu não comentarei casos concretos aqui por razões óbvias e que escusam. E acho que me dispenso de justificar a razão pela qual este não é o fórum para discutir casos concretos de professores. De facto, nós já temos algumas disposições diretamente colocadas ao Ministério. Há, como em tudo na administração, lugar a alguma casuística, porque há situações que são situações limite e que, de facto, por vezes não se enquadram naquilo que é uma legislação geral. Aliás, falou-se aqui da diferença entre igualdade e equidade, e é mesmo isso. Há situações em que a resposta igualitária não é suficiente e que, por isso, requer essa análise casuística. Partindo sempre também do bom senso que é necessário ter nestes casos de não tomar o todo pela parte, nem a parte pelo todo. Na sua primeira intervenção, a senhora deputada levantou uma questão que agora, de certa forma, torna a levantar, e eu de facto não tive tempo para responder. Nós não temos indícios de aumento de aposentações antecipadas ou por invalidez nestas exposições que nos são feitas, nas interações que também tivemos com as organizações sindicais, que isso aconteça. Também levantou uma questão que eu acho que é importante clarificar, no fundo, o porquê dos 20 quilómetros. E o porquê dos 20 quilómetros, claro que qualquer número que se estabelece em qualquer, se fossem 15, era porque 15, se fossem 50, era porque 50. A nossa proposta original, quando partimos para a negociação sindical, era superior aos 20 quilómetros e foi exatamente no diálogo com as organizações sindicais que percebemos que isso era, vendo exemplos concretos que nos trouxeram à negociação, vimos que isso não fazia sentido. E reconhecemos, e aquilo que fizemos foi também uma análise de vários casos em situações diferentes, em localizações diferentes do país, sobre tempos médios de deslocação, tendo em conta as linhas retas e as curvas que estão dentro das linhas retas, e foi por isso que se chegou a este número que se considerou adequado. Depois queria só esclarecer um último aspecto que perguntou. Poder-se-ia pensar que o aumento exponencial da mobilidade por doença se correlaciona com o aumento da idade média dos professores. E tivemos essa curiosidade, exatamente no momento, curiosidade, interesse, em ver em começarmos este processo legislativo. Ora, ao longo dos anos, a idade média dos professores em mobilidade por doença mantém-se estável, ou seja, o grosso dos professores em mobilidade por doença distribui-se de forma igual no grupo entre os 40 e os 49 anos e no grupo mais velho. Ou seja, não encontramos um crescimento nos grupos de maior idade. o que indicia que a questão do envelhecimento não tem esse peso todo no recurso a essa mobilidade. São, de facto, doenças que, infelizmente, muitas delas, naquela lista de doenças incapacitantes, infelizmente, não escolhem a idade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Para a última intervenção desta audição, tem a palavra a Sra. Deputada Joana Mortágua, Bloco de Esquerda. 3 minutos.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, isto é engraçado que todos os partidos chegaram, todos os grupos parlamentares, à exceção de um, chegaram aqui com a mesma impressão, a de que o regime de mobilidade por doença foi alterado no contexto das medidas para fazer face à falta de professores e que teria sido, em parte, motivado por esse contexto. E há aqui algumas notas que eu queria deixar em termos de conclusão. A primeira já foi aqui deixada, é que as comparações com a administração pública são sempre úteis em determinados momentos. Quando o Bloco de Esquerda propôs um regime de apoio à deslocação que era em tudo comparável com o da restante administração pública, o Governo não aceitou com base na especificidade da carreira. Não foi com base na especificidade da carreira docente, foi com base em critérios orçamentais, mas isso é outra questão. É evidente que há uma especificidade da carreira docente, por isso é que tem uma carreira própria, por isso é que tem um estatuto próprio, e, portanto, não creio que invocar comparações de carreiras que não são comparáveis sirva à dignificação, nem sirva à melhoria dos direitos dos docentes. Pelo contrário, historicamente serviu para nivelar por baixo os direitos da administração pública. Por outro lado, entre o princípio geral e a casuística, eu queria colocar algumas questões sobre a casuística, porque acho que podem ser interessantes. Sobre o princípio geral, deixar apenas uma nota, que é, o Bloco de Esquerda certamente não sugeriu que houvesse um problema massivo de mobilidade em condições não regulares. O que nós dissemos é que o Sr. Ministro foi o primeiro no início desta audição relatar problemas em 3 QZPs em específico e num conjunto, numa área geográfica em específico, o que dá a entender que o problema não seria a norma em geral, seria a forma como ela estaria a ser aplicada em determinadas circunstâncias. E isso não remete para uma alteração da norma geral, isso remete para um acompanhamento da aplicação da mobilidade nas circunstâncias em que ela é aplicada. Mas sobre as questões da casuística, o que eu gostaria de saber muito rapidamente é, nas exposições que chegaram ao Ministério, nos casos em que se provar e nas suas exposições os docentes provarem que os 20 km em linha reta os prejudicam no seu acesso a um regime de mobilidade do qual necessitariam. Nos casos em que os 20 km se revelem perfeitamente arbitrários. Sr. Presidente.
Senhora Deputada, está um barulho desagradável, nós estamos a tentar perceber o que é que se passa, mas acho que já estão em obras. Mas agradecia que terminasse também, que só tem 3 minutos, desculpe.
A pergunta é essa, é nos casos em que se vai aplicar cegamente o critério dos 20 km em linha reta, ou se terá atenção casuisticamente os casos particulares de cada docente que se candidatar à mobilidade.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu peço desculpa, eu fiquei um bocadinho... E voltou. Já vai, já. Ok. Senhor Ministro, consegue?
Consigo, eu vou tentar que a minha voz sobreponha ao dono, que eu não sei o que é, se é um aspirador ou se é uma broca, mas alguma coisa será. Senhora Deputada, muito obrigado pelas suas observações. Deixe-me clarificar. Não sendo esta uma medida específica para fazer face à falta de professores, Obviamente que se nós estivéssemos num contexto em que não houvesse falta de professores, não sentiríamos também a necessidade de regular esta figura. Ou seja, uma coisa é dizer assim, eu posso deslocar 180 professores de uma escola para a outra e sei que ficam a pouca distância uma da outra e sei que isso não vai deixar a escola de onde eles saem numa situação de carência de professores e não preciso regular. Outra coisa é dizer, eu sei que vai resultar daqui carência de professores e a distância entre estas duas escolas não justifica que esta necessidade seja imperiosa. Portanto, obviamente, nós estamos também aqui a tomar uma medida de uma melhor gestão da distribuição dos recursos humanos que contribui para fazer face à falta de professores. Portanto, que não haja equívocos, as duas coisas não sendo uma solução para, contribui para, neste contexto específico, nós podermos ter uma melhor gestão. Queria também, para que também não sobrem dúvidas, dizer algo que penso que praticamente todos os partidos referiram e que nós também referimos, que é, nós não estamos a comparar carreiras que não são comparáveis. Estamos sim a dizer que esta figura existe na carreira dos professores, porque historicamente o modelo de recrutamento de professores também prejudicou condições de estabilidade, e esperamos brevemente vir a trabalhar nesta dimensão, que fazem com que esta figura seja mais relevante nesta carreira do que podia ser noutras. Portanto, trata-se apenas disto. Se não fosse o reconhecimento da especificidade desta carreira, esta figura não existiria especificamente para esta carreira. Finalmente, só esclarecer relativamente à casuística. A senhora deputada perguntou pelos casos em que haja exposições de que os 20 quilómetros prejudiquem a capacidade. Deixe-me estabelecer a diferença, porque é daqui que se trata quando se fala de casuística. Uma coisa é prejudicar, outra coisa é impedir. E aquilo que teremos de ver são os casos em que há um verdadeiro impedimento à mobilidade para em determinadas distâncias. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Chegamos ao fim desta audição. Eu queria agradecer a todos os deputados e deputadas que aqui estão presentes, ao Sr. Ministro e ao Sr. Secretário de Estado. Vamos fazer uma pausa, Sr. Deputado Porfírio, em uma intervenção para aqui feito.
Bom, Sr. Presidente, não terá a ver com isto, é entre uma audição e outra. Eu acho que solicitava ao Sr. Presidente que diligenciasse, não sei junto de quem, para saber se nós vamos ficar com obras na sala até ao fim da audição. O Sr. Presidente da Assembleia da República, quando deu posse neste mandato, ao Sr. Secretário-Geral da Assembleia, deu-lhe uma lista de tarefas a executar, bastante interessante. Eu até já temo ir a tomadas de posse presididas pelo nosso par, porque ele dá sempre umas listas de tarefas monumentais a quem é empossado, mas uma das coisas era criar condições de trabalho para que os deputados trabalhem. E nós estarmos a reunir durante não sei quantas horas numa sala onde não sabemos com que intensidade e com que frequência vamos ter brocas e outros trabalhos de construção civil, que são perfeitamente legítimos, mas dentro da nossa reunião parece um bocado mais, Sr. Presidente.
Bom, deputado, eu concordo plenamente e acho que já está resolvido. Foi tratado imediatamente e acho que vamos ter sossego durante a próxima reunião. Eu propunha que nós começássemos daqui a 10 minutos, dando um período de 10 minutos para todos, e portanto às 10h37, 38 começamos esta próxima audição. Muito.